Bom dia a todos. Bom dia, senhores procuradores. Bom dia, doutor Augusto. Bom dia, servidores do MP. Pauta da reunião ordinária do Colégio de Procuradores de Justiça. 10 de maio de 2008, 10 horas em ponto, como sempre. Item 1, abertura, conferência do coro, instalação da reunião. Nós temos o coro estabelecido. Item 2, leitura, votação e assinatura da ata da reunião ordinária do dia 3 de maio de 2018. Já distribuída a todos os senhores, submeto a apreciação, aprovada por unanimidade. Nós não estamos aqui com a presença nem da ouvidora, nem do procurador, nem da corregedora. E o que está de férias, o doutor Isol está substituindo. Então eu passo a palavra aos senhores se querem fazer alguma manifestação no dia de hoje.
É lamentar apenas a ausência dos colegas que devem estar em outras atribuições, razão porque não compareceram. A doutora Conceição, o doutor corregedor e a coordenadora.
Feito o registro, doutor Moacir. Mais algum procurador gostaria de manifestar, doutora Cristina?
Nós recebemos o relatório, né, do doutor Eduardo Matos, a gente, em relação às providências que foram tomadas, providências já judiciais e extrajudiciais em relação ao Hotel Palace, e a gente percebe que não houve, assim, omissão, já existe uma sentença de mérito, já está em cumprimento de sentença.
Todas as providências,
as
doutora.
As providências foram
todas
tomadas,
do MP.
Né?
A providência recebe com excelência, né, doutor Rony?
Também.
É para fazer uma vistoria no tema.
Exato. E o que ocorre é o seguinte, também eu vi que um dos procuradores do Ministério Público de Contas, junto ao Tribunal de Contas, também pediu, fez um requerimento, doutor Bandeira, no sentido de que aqueles gabinetes que fazem, aqueles conselheiros que fazem acompanhamento da defesa civil, se não me engano, que cobrem que a defesa civil faça as interdições administrativas e levantamento de todos.
Dentro do poder de polícia, inclusive.
Dentro do poder de polícia.
Que é mais rápido que o judicial.
Que tem que ser feito em primeiro lugar.
E passa para eles a missão de contestar a interdição administrativa.
Exatamente.
É rápido.
E porque é interessante que a defesa civil vai e a IMURB constatam que existe um perigo de ruína iminente e não interditam. Aí eu digo, eu não consigo entender. E chamar a atenção, apenas trazendo informação para os colegas, já que é um assunto que esteve em pauta aqui semana passada, que o Jornal da Cidade trouxe uma matéria grande, mencionando o Hotel Palace e outros que a gente falou aqui, que foi o Cavarão do Parque e o prédio antigo do INSS. E um novo, que eu não havia percebido, e agora passei pela rua da frente, pela Ivo do Prado, e percebi, que é o INSS da Avenida Ivo do Prado, que também está em péssimas e horríveis condições.
Mas o térreo funciona, doutor Cristina.
Pois é.
O térreo ainda funciona.
Veja, grave. Pode haver, né, algum risco. Isso chama a atenção da gente, que todos esses prédios, com exceção do Casarão do Parque, são de responsabilidade da União. Então, não compete a nós, enquanto Ministério Público Estadual, sim ao Ministério Público Federal. Talvez aqui o pessoal que da Promotoria de Meio Ambiente e Urbanismo podia tentar um trabalho conjunto, compartilhar essas ações para que nós tivéssemos um sucesso mais rápido, né? Porque eu estou vendo que vários desses prédios mais problemáticos, tirando o Palace, que é o que menos tem problema de risco de ruína, porque é um prédio muito sólido, feito à moda antiga, e os outros são federais. Mas aí surgiu uma outra novidade que a gente deve fazer talvez um acompanhamento. Estão dizendo que o Palácio Serigi, que é um prédio tombado, salvo engano, prédio histórico, está desocupado e já sofrendo retirada de fios e problemas. Então, pedi um acompanhamento também na Praça General Valadão. Justamente ali, pertinho do Hotel Palace, né? E como ele estava sendo usado, né, até pouquíssimo tempo atrás, deixou de ser ocupado com a inauguração daquele centro, né, que houve até uma polêmica sobre isso. Pedi uma informação que a Secretaria de Saúde dê logo uma destinação antes que esse prédio seja também severamente destruído, o que vai custar mais dinheiro para reformar, mais dinheiro público para reformar. Então era só isso que eu queria acrescentar.
Doutor Rony.
Pois não, doutor.
Eu recebi um. Foi enviado para todo mundo.
Eu mandei.
Sobre o SPF.
O SPF.
Sim. CPF eletrônico, né?
Não, a assinatura eletrônica.
Ah, é assinatura,
eletrônica. Que
usa o SP.
É, porque a expressão vai informar, mas é assinatura então, eletrônica.
Quem já fez aquele procedimento já está.
Já está ok. Eu estou pedindo que o restante mais fácil da utilidade. Eu quis apenas explicar naquele expediente qual é a utilidade que vai ter. A motivação maior foi o eleitoral, porque todo mundo substitui quem é promotor e tudo mais, mas o custo era melhor fazer para todo mundo. E aí vai ter aqueles usos futuros, inclusive dos sistemas nossos internos. Quem fez ali, e quem não fez, peço que faça. Ela é muito rápido, rapidinho, vai um tempinho.
Então não é uma coisa agora, para esse momento, né, doutor?
Já está sendo utilizado, já.
Ah, já
algumas
tá
situações,
sendo.
já sim.
Mas
principalmente
no
eleitoral,
do,
e alguns daqueles. E depois a gente vai ancorar com os nossos
tribunal,
sistemas,
né?
Todos.
Que
e
lá
a partir
no
daí,
já é assim.
Isso, e a partir daí a gente vai ter quem tem a assinatura eletrônica. É a modernidade, gostemos ou não, mas é o que tem. E a gente teve a oportunidade de fazer. E uma série de coisas.
O custo para individualmente nós adquirirmos, ele é bem caro. Então, para nós foi muito bom.
Isso, com certeza. Integral para todo mundo. E dentro desses avanços que a gente está querendo fazer na parte de virtualização, de informática, daqui um dia ele despacha de todo canto, até do celular que tiver. E a regra é essa mesmo. Só não podemos dispensar o atendimento ao público, mas o resto. Aproveitando agora também, a gente está já finalizando aí as portarias do teletrabalho, do home office, como nos moldes do Conselho Nacional, bem restritivo, mas com acompanhamento, para poder algumas situações já despachar de casa, como é o tribunal, como é o, então a gente vai já facilitando também nessa situação. Aí toda vez que eu faço isso, eu me lembro do doutor Moacir, quando falei ampliar a análise, daqui o dia não precisa nem do prédio. Isso é verdade mesmo, Moacir. Eu lembro, todo dia que eu estou fazendo uma coisa, eu lembro dessa frase que o senhor colocou aqui, que não precisa, cada vez mais vai tirando tudo e os sobrevivos vão diminuir mais ainda.
Por outro,
é isso mesmo.
Eu vou fora do comércio do Bessa, na agência do Banese, e eu observo o fluxo de pessoas reduziu drasticamente depois do processo virtual. Inclusive as varas cíveis e criminais hoje, as criminais não sei, mas as cíveis hoje já funcionam com escrivania descentralizada. Então não tem mais cada vara com uma escrivaninha, uma secretaria única.
Temos que tirar partido dessa informatização por conta, inclusive por uma questão financeira, econômica. Não tem como crescer mais, não tem orçamentos mais mirabolantes, é tudo mais simples. Então tem que ser. Eu queria só agora rapidamente, doutora. Doutor Luiz Walter, o senhor quer se manifestar rapidamente, como corregedor, substituto, alguma coisa? Só para registrar. Não é obrigatório não, é apenas facultativo, se o senhor quiser, né?
Bom dia a todos, senhor presidente, senhores membros do colégio. Eu estou substituindo o senhor corregedor até o dia 11, até amanhã. E ao longo desses 10 dias eu me empenhei apenas em cuidar da rotina, manter a corregedoria funcionando regularmente. Só me coube fazer duas correções em duas varas cíveis. Uma titularizada pelo doutor Gilton Feitosa, cíveis, né? E a outra do doutor Carlos Augusto Lobão. Ambas estavam regulares. Elas são dotadas de boa estrutura para. Isso habilita o promotor a ter em dia seus serviços e com pontualidade, com eficiência, com zelo. Então, não se constatou nada que pudesse reclamar alguma correção, alguma recomendação. Era isso. Obrigado.
Okay. De igual modo, doutora Cristina.
Bom dia a todos. Como o doutor Rony já falou sobre o problema do hotel, né? Passa, então não tem mais nada a questionar. E está já concluído. E quanto ao o Brisa Mar, eu tenho aqui, está também em andamento, porque ele pertence ao Banesicar, certo? Aí é o que é de Viana. Então teve, aí foi suspenso pela federal, certo? Então foi pedido uma certidão de inteiro teor, aí o promotor, doutor Eduardo, mandou, então agora está com o juiz para dar andamento, certo? Mas já foi pedido para ser interditado.
O do hotel, o Palace ou o hotel de Viana?
Esse já, o Brisa.
O Palace eu vi, já recebemos o papel.
Não é mais de Viana, ele é do Banese, da Canaia.
É do Banese. E existe alguma ação do Ministério
existe,
Público já, né?
Tá aqui, certo. Entendeu? Já tem aqui uma ação desde 2013.
Espero que o pedido seja para que dê uma destinação ou uma demolição.
E vem lutando, né? O Ministério Público vem lutando, se olhar em nome.
Doutora Cristina, me permita. Cristina Brandi.
É, tá quem?
Doutora Cristina Brandi, me permita. Me permita.
Hoje
a senhora pode informar quanto tempo os autos estão conclusos para o juiz?
O doutor Eduardo entregou a semana passada, certo? Essa certidão. E estou acompanhando, estou com os autos, acompanhando. Eu posso até depois mandar também por e-mail todos para vocês, como o doutor Rony fez. Certo? Pronto. E o outro também está sendo acompanhado.
O casarão do parque tem alguma ação, doutora Cristina?
Não, eu não usei. Tem ação, mas eu não trouxe. Mas na próxima eu...
Porque ele já foi esvaziado, já foi interditado. Já. Só que ele é interditado.
Eu comentei com a doutora Adriana também. Tem medida judicial também, doutora. Também tem. Foi confirmada. Preciso mandar depois.
Eu sei que é bem complexo, porque é um espólio, tem uma falência.
É aquele prédio da esquina, do caso, grandão, imenso.
É, da RIC.
Ah, da RIC também tem.
Tem a esquina RIC também, é um problema.
Também tem, entendeu? É todo...
Eu sei o seguinte, esse alerta todo serviu o Brasil todo, e aqui do colégio também é muito válido, até para lembrar os colegas, porque na hora que acontece a tragédia, vão puxar o fio do nuvelo, vão pegar até Pedro Alves Cabral, que foi responsável. Então é melhor que todo mundo esteja atento para estar com sua cobertura feita, então vem isso da providência, e deixa no colo de quem quer deixar explodir a bomba.
Eu vou pegar e vou mandar tudo para vocês.
Queria saudar o doutor Cabral Machado aqui, secretário-geral do MP, que eu estou vendo ali, Augusto, já fiz a saudação. Antes de passar, de continuar com a palavra, eu queria facultar a senhora, doutora, enquanto ouvidora, se quiser alguma manifestação. Porque a gente já passou essa fase, mas eu estou, como eu fiz com os demais, senhora.
Na pessoa do procurador-geral, aos colegas procuradores, aos colegas promotores e eventuais da casa. Os serviços da ouvidoria continuam em bom andamento, né? Tem crescido bastante a demanda, eu gostaria de registrar isso, né? O doutor Zé Carlos, de vez em quando, vai visitar lá, ver o pessoal realmente bem movimentado. Também nós estamos terminando alguns termos de cooperação, que eu vou colocar a apreciação depois. E quanto à Coapaz, eu gostaria de registrar que terminamos o curso, né, na sexta-feira última. Gostaria de registrar, doutor Rony, em nome de todos que participaram, porque eu recebi, após o curso, muitos zaps que tinham sido trocados entre eles, não entre mim, né, da beleza, do agradecimento, né, da mudança que eles tiveram de visão e de postura depois do curso de mediação, que foi com muita seriedade. Eu gostaria de registrar aqui o agradecimento ao Ministério Público do Rio de Janeiro, que através do CMA, né, e a Procuradora de Justiça Ana Maria de Masi nos ofertou, né, esse curso de mediação, esse primeiro módulo, e com o apoio integral que nós tivemos do Procurador-Geral, doutor Rony, que custeou passagens, hospedagens, tudo isso em tempos difíceis. Eu sei como é, que não é fácil, né? Então, nós concluímos essa primeira capacitação, na verdade a segunda, porque a JR também foi feita em teleconferência. Inclusive me pediram, eu estou tentando fazer a inscrição dessa experiência exitosa na Revista Nacional da Ouvidoria, né? Estou tentando traçar algumas coisas para ver se publica. Acho que é muito bom, que é importante aqui para a Ouvidoria de Sergipe, para o Ministério Público nosso. Teremos que ter outras capacitações, alguns desenhos aí, algumas parcerias com o Tribunal de Justiça. Hoje a gente pretende ter uma reunião com o Procurador-Geral e depois com os servidores. Porque, na verdade, essa ação será implementada pelo serviço da casa mesmo. Nós não temos condições de fazer uma abertura. Então, registro aqui a gratidão de todos, né? Eles não, que queriam, inclusive, estar aqui presentes. Eu disse, não, eu faço a voz, né, deles, da gratidão, do agradecimento mesmo e de como isso marcou a vida deles, né, pessoal e institucional.
Agora, retomando aquelas falas dos procuradores, alguém mais quer se manifestar? Doutor Zé Carlos.
Por último, se não tiver mais ninguém para falar, eu queria
gostaria que Vossa Excelência me concedesse a palavra.
Concedida.
Pois não. Bom, bom dia a todos. Eu queria receber hoje um convite para a sessão especial de outorga da medalha da Ordem do Mérito Parlamentar ao Corregedor Nacional do Ministério Público, nosso colega Orlando Rochadel Moreira. Gostaria que ficasse registrado em ata isso e de entrega também do título de cidadão sergipana. Parece que a sua irmã Cristina Rochadel Moreira, né? Doutor Orlando vem se notabilizando no exercício do cargo de corregedor e a outorga da medalha do mérito parlamentar vai para o corregedor, mas vem também para o Ministério Público de Sergipe, do qual ele é egresso. Eu tenho aqui, os senhores e as senhoras sabem, em ocasiões especiais, deixado registrado minha maneira de parabenizar vultos ou personalidades. No próximo domingo, né, embora seja uma data meramente comercial, vai ser comemorado mais um Dia das Mães. E, como sempre, eu não vou não conseguir poupá-los das minhas muitas bobagens aqui, e queria pedir o apoio do intelectual Dr. Jorge Murilo, que eu vou citar alguns fatos, que ele me corrigisse nas imprecisões históricas que eu vou falar aqui, porque eu queria lembrar as mães, lembrando da figura da mãe de Jesus, que é Maria. Então, permitam-me e queiram, desde já antecipadamente, aceitar minhas desculpas pelo monte de coisas bobas que eu vou dizer. E eu quero dizer assim: quando o anjo anunciou a Maria, em tom de profecia, que ela daria à luz o Filho de Deus, por intercessão do Espírito Santo, ela não titubeou nem questionou, apenas postou-se genuflexa e disse que nela se cumprisse o santo encargo, e foi como assim se deu naqueles tempos. José, seu marido, não duvidou de sua mulher como fariam muitos de hoje, e redobrou com ela os cuidados da maternidade, criando o menino Jesus como seu verdadeiro filho, ensinando-lhe o ofício de marceneiro que ele tão bem conhecia. Mas sabia, porque o outro anjo lhe dissera, que não seria assim por muito tempo, porque o menino cresceria e faria muitos milagres, multiplicando os pães e os peixes, tornando farto o vinho das bodas de Canaã, restabelecendo a visão dos cegos e curando Lázaro, triplicando o peixe na rede dos pescadores e andando por sobre as águas do mar revolto, mas também expulsando os vendilhões do templo, porque ali era a casa do Senhor seu Pai. Ele também perdoou a mulher adúltera, dizendo à multidão que aquele que não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra. E o agora já adulto José pregou o sermão da montanha e arrastou multidões com ele, sem nada prometer de material, mas dizendo que um dia os que acreditassem estariam no reino do céu com ele. Mas mesmo antes de nascer, o menino teve de ser levado a Belém para escapar da fúria do rei Herodes, que mandara matar a todos os primogênitos. E Jesus nasceu numa estrebaria em Belém, local muito humilde, mas recebeu ouro, mirra e incenso dos ex-magos que vieram trazidos pela Estrela do Norte para entregar-lhes presentes e adorá-lo, como se faziam com as divindades naquela época, porque é assim que se conta a história dele no Novo e Antigo Testamento, através da narrativa dos apóstolos. E lembrando tudo isto, pela minha visão crítica de homem de pouca fé, toda vez que conto e rememoro o que a Bíblia diz, digo-lhes que essa história nunca me surpreendeu, porque vejo em Maria a primeira mulher a abalar o sistema quando se tornou mãe solteira, gerando um filho que não era de seu marido, mas do Espírito Santo, um ser surreal, um espírito de luz, componente da Santíssima Trindade, pilar de um dos dogmas da religião católica. Somente depois de muitos anos, quando as mulheres queimaram os sutiãs em praça pública e reivindicaram seu direito ao voto, foi que o mundo voltou a lembrar de Maria, não apenas da mulher que ela foi, mas da mãe que valorou a maternidade e que chorou lágrimas amargas por seu filho crucificado entre ladrões, mesmo sendo inocente, porque Pilatos resolveu lavar as mãos do que absolvê-lo. Eis que a multidão ensandecida escolheu ao ladrão Barrabás para salvar. Ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia e subiu ao céu para sentar-se no seu trono de nuvens, cercado de anjos, arcanjos e querubins, disseminando na humanidade o amor entre irmãos de todas as raças e pensamentos, dizendo-lhes que amassem uns aos outros, assim como ele os tinha amado. Maria foi mulher e mãe, foi amiga e companheira, foi leal e independente, foi paixão e emoção, foi ternura e foi amor, mas foi, sobretudo, exemplo. Por isso, da minha parte, não comemoro hoje um dia que para mim é igual a todos os outros, nem idolatro minha mãe que me deu à luz apenas nesta data, porque dela são todos os dias, como são de auxiliadora minha mulher, que também se chama Maria. Eu só peço a Deus que me conceda a ventura de viver o suficiente para dizer a essas mães todos os dias como vocês são especiais, e individualmente a cada uma, como você é constante sempre, como você reflete o arco-íris e se torna um caleidoscópio de cores e tem o cheiro da mais linda flor e o bater rápido das asas de um beija-flor e tem o vigor do trovão que ribomba no espaço ou o som mágico da sinfonia das baleias, precursora da moderna comunicação de hoje, porque no ventre de uma delas viveu Jonas, o profeta, assim como reconforta a adolescente que um dia deu à luz e sentiu a dor do parto e gritou de horror, e mesmo para os olhos do namorado e primeiro amor, ela agora com o filho nos braços finos, ele que a fez mulher, esqueceu-se de perguntar se ela estava pronta para ser mãe e a rejeitou. Então, se meus versos para as mães forem aceitos com o exemplo de Maria, posso dizer também feliz e satisfeito que mais uma vez cumpri minha missão, não por obrigação, mas por puro deleite. E posso dizer às mães do mundo inteiro, não apenas às mulheres do Ministério Público e Mães, parabéns, parabéns e parabéns. Muito obrigado.
Mais alguém gostaria de se manifestar? Então, muito obrigado a todos. Declaro encerrada a nossa reunião.